Depilou.
Aqui já estamos no ar e aqui entramos no ar em alguns segundos. Essa tosse aí, rapaziada, foi em homenagem à sala de redação, né? Porque não tem sala de redação sem tosse, então antes de
Não,
vir.
mas não, sem pigarro, né? Essa é sem pigarro, não. Não é a lá sala de redação.
Olha, esse programa aqui, ele não, você tá ouvindo? Ah, mas então vocês deixaram prontos? Não. A live quinta-feira, 24 de dezembro, 2 horas e 21 minutos, prova que não. Né? Nós não somos aqueles vagabundos que deixa o programa pronto, gravado. Né? Talvez semana que vem. Talvez semana que vem a gente vire vagabundo. Né?
A gente
Mas essa
não
semana não.
promete.
Essa semana a gente ainda está trabalhando. Ó.
Opa, olha a sala de redação aí.
É, tá aí, né?
Eita.
Bom, eu participo, né, de vez em quando, sala de redação. Durante a pandemia, não, mas eu participei algumas vezes. É, eu sou o Potter, este aqui é Magro Lima, Marcão, por favor.
E boa tarde a
E
todos.
esse aqui é Daniel Escola. Como é que está a escola?
Prestando continência, segundo. Sabe que semana passada eu falei batendo continência, os militares ficaram loucos comigo, cara.
Claro.
Não é bater continência, é prestar continência.
Imagino que Fabinho foi um deles, né?
Fabinho Almeida foi o primeiro.
Claro, ligado.
Primeiro, pô,
Tá
cara,
certo.
não, me mandou o print ainda dizendo que tava ouvindo e tal. Desse cara, eu não tenho muita familiaridade com o linguajar militar, mas de qualquer maneira eu vou corrigir, não tem
Eu
problema.
lembro uma vez uma coluna do Luiz Fernando Veríssimo. O senhor Veríssimo morou nos Estados Unidos, né? E aí ele foi ver um filme do George Clooney que se passa no mar, mar adentro, pode ser? Acho que é mar
Mara dentro é
adentro.
com o Robert Redford. Não é? Acho que é.
Mar
Não
em
lembro.
Fúria, eu acho, é o nome.
É um filme que era um filme interessante, assim. É um filme inteligente. E que se passava no mar, e aí ele disse, eu lembro da coluna dele, eu não lembro exatamente o sentido da coluna dele, mas a coluna dele era de que ele achava que dominava a língua, mas aí ele foi lá ver o filme e não entendeu muito, porque o linguajar todo ele era um linguajar marítimo, com palavras
Náutico, né?
náutico, é, com palavras completamente diferentes, né? Esses dias eu vi um filme bom do Tom Hanks, que não tá na minha lista, porque hoje é um programa especial, mas eu vi um filme bom do Tom Hanks, que é a frota submarina, desculpa, a frota de navios que protegiam os navios, os mantimentos e as armas que saíam dos Estados Unidos no Atlântico para chegar na Europa para a Segunda Guerra Mundial. Não tenho a mínima ideia do nome do filme, aliás, isso é um problema meu. Mas a linguagem também era impossível, porque tem muita cena de batalha. Batalha contra submarinos nazistas, assim, sabe? E é quase impossível de entender mesmo. Sem a legenda é praticamente
Né, que
impossível.
nem House, né? Termos médicos o tempo todo.
E aí eu
Aí o
tive uma.
House e o ator, né, o Hugh, fala muito rápido, né?
Eu tive uma namorada que ela foi estudar comigo inglês fora me acompanhar em São Francisco. Ah, agora eu tô me dando conta que eu já fui para São Francisco duas vezes com duas namoradas. Mas elas sabem. Aí, cara, ela dominava a língua inglesa. Ela foi fazer um teste na escolinha de inglês lá e a professora falou assim: ah, nós não vamos te matricular, porque, né, tu já sabe inglesa. Ela tinha morado 2 anos nos Estados Unidos, aquela coisa toda, gostava da língua. Aí ela assim, tá bom, não tem nada. Não, a gente tem especiais semanais sobre temas. Entende? Aí, tá, beleza, então tô dentro. Vou ficar 4 semanas aqui com meu namorado mesmo, ele vai ficar na aula, eu quero ficar fazendo alguma coisa. Aí ela foi fazer, primeira semana, sabe o que era? Coisas de carro. Motor. Sabe? Aula avançada sobre isso. Aí depois eu não lembro, mas eu lembro dela toda feliz. Ah, hoje eu aprendi que a peça tal do carro é não sei o quê. E que ela encaixa não sei o quê, assim, sabe? Tipo assim, é a linguagem. A gente sabe, a gente acha que domina inglês, mas não domina. A gente, eu tô fora, né? Eu não domino inglês nem para conversar, mas tudo bem. Galera, olha só. Hoje o programa é especial, porque cada um de nós vai falar o livro que a gente leu. Não é o livro do ano, não é a lista de 2020, né? A melhor coisa que a gente leu em 2020, a melhor coisa que a gente viu de série em 2020 e o melhor filme que a gente viu em 2020, né? Com gostos pessoais. Não sei se vai ter choque aqui, a gente não se conversou antes sobre isso, mas
Não.
vamos lá. Vamos começar? Vamos começar?
Vai. Por
Séries, filmes
tópicos.
ou livros? E detalhe, a gente tem 20, 34 minutos, porque eu tenho uma entrevista para fazer depois.
Tá.
Não,
Séries
problema.
começando.
Séries,
Vai.
vai. Vai, Marcão.
Tu é o cara das séries. Tu é o nerd.
Não, pois é, eu já falei a minha semana passada, mas eu vou repetir.
Então
É
tá.
Babylon Berlim. Cara, que série maravilhosa. Eu comecei a ver e não parei de ver. Sabe aquela série que tu tem que ver? Era 2 da manhã, eu no meu quarto, tablet ligado, fone ligado, cara, maravilhosa.
Tua
Veja,
mulher tentando
sério.
dormir, aquela coisa.
Não, não, a Liz, ela é plantonista, né, cara? Ela dorme de pé com a luz acesa.
Boa.
Entendeu?
Boa
É
essa
uma
aí.
vantagem dela. Eu descobri muito cedo que ela dorme em qualquer situação, se for necessário. A luz está ligada na cara dela, ela tá dormindo pesado, sono REM lá em cima. Não tá
Bah,
nem
que inveja.
aí.
Que
Não, eu também
inveja.
sou assim um pouco, né?
Marcão, repete aí, por favor.
Babylon Berlin, Babylon com Y. É uma série criada baseada numa série de livros cujo primeiro livro chama-se Babylon Berlin. Então é a maldição de Game of Thrones, né? Tu pega o primeiro livro de uma série, daí ela vira o nome da série de TV. Ela é produzida na Alemanha, então o idioma é todo em alemão. E ela conta a história do Departamento de Homicídios da Polícia de Berlim. O comecinho da série é um cara do interior, um policial de Colônia, que chega para investigar um caso de homicídio, mas na real ele tem uma missão particular, uma missão pessoal. E toda a série, ela tem uma direção de arte espetacular, ela tem uma fotografia muito bonita, ela recria Berlim do final da década de 20. Então ela se passa originalmente ali em 29, 1928, talvez 29, e a terceira temporada termina no final de 1929. Então ela vê a quebra da bolsa em 1929 e ela vê também a ascensão de um pessoalzinho de um partido chamado Nacional Socialista.
Ah,
Então
interessante.
toda a tensão daquela época, né? Final da Primeira Guerra, República de Weimar, a primeira Constituição alemã. Um indício de que os bolcheviques eram os grandes inimigos daquela década, o ódio aos judeus, a fragmentação do sistema financeiro alemão, a ascensão do nazismo, tudo isso é um pano de fundo para as aventuras dos detetives, os comissários. Oh, Herr Kommissar Roth. Não. É muito. É do caralho, tá? É uma série muito complexa, porque ela. Ela assim, eu não quero comparar, tá, Potter? Então, bons ouvidos aqui. Mas ela é meio tipo Madman. Por quê? Não, não é no, na
Não, não,
grandiosidade.
porra no sentido que tu falou. Eu vi Madman esse ano que eu vou fazer.
É. Então, assim, ela é muito importante nas coisas que parecem não ditas. Entendeu? Então, por isso, porque ela é toda em alemão, tu tem que ver prestando muita atenção. Muita atenção. Não dá para olhar para o outro lado, olhar para o celular, tu perde diálogos muito importantes. E daí, como tu falou assim, ah, não pretendo ser um dominador de inglês, por exemplo, para mim, que sabe nada de alemão, né? Se eu viro para o lado, eu perco totalmente a conversa. Então, cara, Babylon Berlim é uma série que eu imergi assim, cada hora que eu via. Eu tava ali assistindo, ela é maravilhosa, ela é muito boa.
E a gente encontra ela na rede mundial dos computadores.
Globoplay.
Globoplay. Tu já tinha falado isso aí. Que loucura, né? Globoplay.
É isso aí.
Ontem eu vi abrir a minha caixa de e-mail depois de 200 anos e aí tinha lá um recibo. Aí eu abri o recibo, era Globoplay. Eu assino a
Tu
Globoplay.
assina e não sabia.
É R$ 24,90.
Tu assina e não sabia.
Então, cara, baixa o aplicativo e veja Babylon Berlin.
Na tradição, como é que é? Uma das metas minhas para o próximo ano é fazer o somatório de tudo que eu gasto na internet.
Ah,
Porque vamos lá,
não quero fazer isso.
tem coisas tipo assim, Dropbox. Tem uma coisa que eu uso no meu celular que é absolutamente específica, que é uma coisa, um aplicativo chamado BigVu. Big VU. Sabe o que ele é? Ele é um teleprompter. E ele simplesmente, ele ganha todo o tempo na minha vida. A gente precisa fazer muitos vídeos comerciais, né? E aí eu boto
Sim.
texto ali e tá resolvido. Tipo assim, é a mensalidade mais maravilhosa que eu pago no mês, né? É o BigVu. Eu pago. Aí eu tenho mais o iCloud, mais os filmes tchecos lá, Marcão. Né?
Sim.
Check.
Tem que passar o link aí e o acende novo para
Depois
mim
eu passo,
pedir.
depois eu passo. Que é o mundo
Tá,
adulto.
obrigado.
né? Que mais? Aí, bom, aí entra Netflix, Disney, HBO,
esse
Amazon
papo, Prime. Esse papo aí vocês estão passando reto, né?
É. A gente vai fazer um outro podcast, eu e o Marcão, que é o Mundo Adulto.
Bacana, não. Ia ser, ia ser o meu melhor podcast.
Exatamente. Escola, posso eu aqui interromper?
Vai.
Cara, é assim,
mais ó, velhos como, primeiro.
Como é o que a gente viu em 2020, não o que foi lançado em 2020. Eu vi uma obra-prima em 2020. Então eu não posso fugir da obra-prima que eu vi. Então se tem alguém aqui que está nos escutando e que ainda não deu de cara com Mad Men, isso é absolutamente obrigatório.
Grande escolha, hein?
Mad Men está na Amazon Prime. Aproveite que está lá, né? Você que já paga a Amazon Prime, vai lá. E aí, olha, uma das maiores obras-primas. Mad Men não é para a melhor série que eu vi em 2020. Ela é uma das maiores séries que eu vi na vida. Ela é absolutamente complexa, ela atravessa 2 décadas e meia, ela mostra, aparentemente, sobre o mundo da publicidade, e ela é muito mais sobre isso. Ela fala sobre todas as coisas que a gente está discutindo em 2020, absolutamente todas as coisas, porque as coisas que a gente discute em 2020 são os problemas de quase sempre, né? Desde as das regras das pautas identitárias, ou seja, racismo, feminismo, homofobia, né, até as coisas mais profundas do ser humano. Então eu digo que é uma mistura de tudo que a esquerda é uma mistura de tudo que a esquerda lê e que a direita lê, e aí eu estou respeitando esquerda e direita, as pessoas inteligentes, sagazes, né? Mad Men fala sobre o ser humano, as suas fraquezas, as suas vontades, as suas podridões, né? E tem um final de série que poucos produtos televisivos, eu tô falando televisivo porque eu sou velho, mas poucos produtos de áudio conseguem, desculpa, de vídeo conseguem ter. O final da série, o último instante da série é genial. Ela consegue ainda ter isso, um final brilhante. Todo mundo lembra do final, né, de Mad Men, obviamente que eu não vou fazer essa maldade aqui e contá-lo, né? São 7 temporadas, é longo, mas se deem de presente em 2021, Mad Men. Ela é uma obra-prima. É como se estivesse lendo Shakespeare, como se estivesse vendo Hitchcock, é como se estivesse, sei lá, vendo...
É muito bom, cara.
Um vídeo...
Walter Whitman.
Um publi da Isis Valverde, sabe, cara? Absolutamente é pura, né? Diferente. É. Mad Men, eu não tô dando uma dica, eu tô abraçando você que tá escutando. Você não viu.
Pior.
Eu tô dando um abraço agora carinhoso, demorado.
Sabe o que eu gosto de Mad Men? É tudo isso que o Potter falou, mais o retrato dos costumes. É, de um período que é muito interessante na história americana, que é final da década de 50, a partir da década de 40, 50, 60, pegando aquele, sabe, a era de ouro, assim, o ressurgimento, a grande expansão da classe média americana, a subida de patamar das classes sociais, o surgimento da propaganda, o surgimento do business como negócio, como business, não, business, business, sabe? E o mais legal,
Escola, que tudo isso é tocado e no fundo, não é isso. Não é sobre isso.
Não, exatamente.
Isso que é brilhante.
Exatamente.
Geralmente uma série pega um tema. Vou pegar uma série recente, assim, que é muito boa, da atriz de Mad Men, Marcão, das mulheres que o...
Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale. Tipo assim, ela é uma puta de uma série, bem filmada, produção maravilhosa, temática em cima de um livro, né, blá, 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 mas tu sabe sobre o que é a série. A série é sobre machismo. A série é sobre uma sociedade utópica, né, de exageros e blá, blá, blá. Ali, tá claro, aquilo ali.
Fascista, então.
Exatamente. Mad Men, não. Mad Men é sobre nós. É sobre qualquer um.
É.
Sabe? Ela é brilhante, cruzada. E ela tá na Amazon Prime. Essa é a minha
dica de série. Quando eu assisti Mad Men quando ela foi lançada, assim, acho que foi. Eu comecei assistindo a segunda temporada, acho que já tinha sido lançada a segunda temporada. E aí eu meio que fiz maratona da primeira e comecei a segunda. E era interessante, tu terminava 3, 4 episódios, assim, a maratona, tu cheirava a tua roupa, assim, parecia que ela tava cheirando a cigarro.
Cigarro, né? E bebida. E whisky, às 10 da manhã.
Legal, era. Era boa. Era assim. Ah, E era de ouro, né? Era de ouro americana,
Não,
né?
e escola, e Madman é tão boa que você pode sim perder o respeito para alguém que falou assim: ah, eu tentei ver Madman, mas não me pegou. Pode perder o respeito para essa pessoa.
Pode.
Pode perder. Tá liberado. Tá liberado. Mas sabe que eu tentei, achei muito parada. Sabe
Putz.
assim? Então, beleza.
É um fator de corte, né?
Vai ver Avengers. Vai ver Avengers. Avengers não é
Isso aí.
parado.
Vai
Vai ver
ver. Vai ver
Avengers.
24 horas. 24
É,
horas.
isso
Muito
aí.
parado.
Vai ver outra coisa. Vai ver Steven Seagal. Sabe? Vai ver
É,
Retroceder Nunca,
Cateman.
Independente Jamais.
Baita filme, cara.
Baita filme, né?
Esse é bom.
Vai lá. Vai,
Agora
escola.
sim.
Manda a tua.
Cara, eu sabe que esse ano não foi um ano assim de maratonas, de séries, de eu não fiquei tanto na frente da tela e fiquei mais na frente de um livro esse ano. Eu vou confessar para vocês assim. Mas eu vi algumas coisas boas. Tô terminando de ver Gangs of London, que é boa, mas não é a melhor
Quero
série que eu
muito
vi esse
ver.
ano. Cara, ela começa bem, vai até assim quarto, quinto episódio bem, aí chega no sexto, ela começa a virar um não um pastelão, assim, mas ela dá uma virada, assim. Mas é boa, vale a pena,
Bah, que raiva que tem disso.
cara. Eu vi. Cara, Mac Mafia é uma série legal que eu vi esse ano, que ela, apesar de ela ser do ano passado. Mas eu ainda acho que a melhor série que eu vi esse ano foi a quinta temporada de Peaky Blinders. Pá, eu, assim, primeiro eu sou fã dessa série.
É a tua cara, é muito espinho.
Cara,
Não, tô, não há crítica, né?
o sonho do
É
escola
um fato, né?
era ter os cabelos dos caras.
É, exatamente. Exatamente. E ter. Mas, cara, eu gosto dessa série pelo seguinte, porque ela pega um período da história e ela retrata esse período.
É, isso
Ela
é
retrata
legal.
muito bem, muito bem. E como eu morei lá, eu conheço a história, um pouco dessa história. É muito legal poder ver isso, sabe? Bem retratado, bem contado, um texto bom, diálogos bons,
É
personagens
Netflix,
bem
né?
construídos.
É Netflix, né?
Netflix, é,
Netflix,
Netflix,
né?
é.
Barbada de pegar.
Eu, se eu não me engano, por causa da pandemia, ela só foi até o sexto episódio, eu acho. E ela tá para ser
Da
concluída esse
quinta, né?
ano. Da quinta. Cara, o ator principal, o Cillian Murphy, é um baita ator. Os caras estão ao redor dele, são muito bons. A série não se perde. Tem muitas séries que chegam na quarta, quinta temporada, começa a se perder, porque aí tu não tem mais de onde tirar essa série, não.
Sim.
Por quê? Justamente por isso, porque ela começa no fim da Primeira Guerra Mundial e ela vai indo. Então ela tem história para contar, sabe? E ela pega um período da história muito legal, cara. Muito legal, que é esse surgimento industrial, essa transformação industrial de Birmingham, surgimento das máfias, o álcool, as apostas, o figurino é legal. Cara, a edição é legal. Pai, eu adoro essa série. Eu acho que a melhor coisa que eu vi
Não, é
esse
uma
ano
série
aí.
que não faz mal. Ela não
Série.
faz mal nenhum. Tu não perde tempo,
Não.
ela é legal, ela é interessante. Ela é boa mesmo.
Vocês viram o que
Assistiu?
a Netflix fez, né?
Não.
Não.
A atriz que faz aquele O Gambito da Rainha, ela
Ah.
faz a Peaky
Gambito.
Blinders,
Ah, é?
Gambito.
Ah.
Ela faz uns quatro episódios na
Quatro,
vida.
isso?
E não lembro agora, é a Anna Tyler Joy, eu acho o nome dela.
Ah, é a mulher do Cillian Murphy, eu acho.
Ela não faz muitos episódios, mas a Netflix colocou ela na capa da série. Entenderam? Quando tu
Bah,
abre
que
Netflix,
maldade. Ah,
tá lá,
sim.
Peaky Blinders, tu vê a cara estourada da atriz do Gambito da Rainha. Porque, né, foi a série mais vista do ano, né, galera? Olha a mulher do Gambito da Rainha, ela tá lá em, sei lá,
Ah, tá lá em
seis
Peaky
episódios.
Blinders. É.
Malandragem, né? É
Tô
isso aí. É
vendo
que nem
aqui,
botar a
inclusive.
cara do Peninha. Não Era
Não
Uma
era uma
Vez
vez
no
do Oeste.
Oeste.
Participou duas vezes, isso aí. É verdade. É verdade. É uma boa. Vamos lá que a gente tem que apressar. Temos 20 minutos para decidir. 10 minutos para cada item. Tá, beleza. Tá, agora filme.
Bah!
Eu vi pouco filme esse ano, tá? Porque eu
Eu
foquei mais
também
em
vi
série.
muito pouco filme.
Mas eu vi um filmaço esses dias. Cara, é um filmaço.
Qual?
Eu vi O Farol.
Pá, não vi esse filme.
Ah, eu sei. Preto e branco
Preto e
com
branco.
Robert Pattinson e tal, né? Foi
Robert
indicado ao Oscar
Pattinson
em
e o
alguma
William
categoria que
Dafoe.
eu não lembro.
E o
Isso aí.
William
Bom esse
Dafoe.
filme?
Cara,
Eu
é
não
um
vi, cara.
filme pesadaço. É um filme pesadaço, assim, sabe? Também, assim, tem uma coisa parecida com Mad Men, não nada a ver com a história de Mad Men, mas, assim, eu digo na profundidade, é um filme que coloca dois caras pra cuidar de uma ilha que tem um farol, e esse farol precisa ser... E ele tem um pouco de fantástico, assim, de coisas surreais, e eles ficam ali dentro, o tempo na ilha, ele é horroroso. Então tem uma brincadeira com o tempo geográfico, eu digo tempo, chuva... Sol, vento, frio, sim, calor, clima, né? Com o tempo passando, sabe? O Robert Pattinson, ele acreditou, assim, ele vai ser certamente o novo Leonardo DiCaprio ou o novo Brad Pitt, né? Porque ele fez parte de uma coisa adolescente, teenager, né? Ele virou uma sumidade nisso com os filmes do Crepúsculo. E ele pegou e falou assim, quer saber, cara? Agora não tem mais nada de pop, eu quero arriscar. Uhum. Eu quero trabalhar com grandes diretores, com grandes roteiristas, claro. Eu quero ousar. E ele ousa, ele tá perfeito nesse filme. É um filmaço. Filmaço
ele
mesmo.
Ele vai ser o Batman também, né?
Que ele é vai ser o Batman agora, né?
Muita arte, né? Ousadia.
É, agora, aí de vez em quando o cara precisa de dinheiro, né, cara? Quando
o cara precisa isso fazer aí um... é o George Clooney, cara.
É.
Ele precisa... pega dinheiro no papel tripop, daí ele produz um filme que ninguém vai ver.
Exatamente, né? Então, O Farol, onde tem pra ver? Não tem como ver filme, né, galera? Os cinemas estão quase todos fechados. Esse é um filme quase alternativo, apesar dos dois super atores, né? Então, procura na rede mundial de computadores. Talvez tenha,
computadores.
Sei lá, talvez tenha Telecine. Ele deve ter, cara. Certamente ele deve ter de uma maneira legal, né? Porque não é um lançamento. Então, se tu procurar ali O Farol... vocês vão ver, vão gostar, mas é um filme pesado também, que vai lá, tem a história é dois homens perdidos no tempo, numa ilha cheia de pedra, mas lida como a gente lida com os nossos medos, é uma coisa do caralho mesmo. Belo filme, dou nota 8 pra ele.
Olha, não tem, né, não dá pra encontrar esse filme.
Não, dá sim, enquanto tu fala aí, você mandando a dica, eu vou procurando aqui.
Manda. Vai, Marcão. Muito. Vai lá.
Cara, eu ia falar de Hamilton. Não sei se qualifica, né?
Não, porque é ruim. Então fala de outro, Marcão.
Não dá.
Salvador de Esporte, cara. É o melhor
tu vai filme ver Vingadores.
Do ano. Melhor filme do ano. Tu não vai falar que é Hamilton.
Eu vi. Não, Hamilton é a melhor coisa do ano em qualquer coisa, cara. Vejam Hamilton na Amazon.com. No Amazon Prime
Video. Você sabe de uma história do Fetter? Fetter, Marcão sabe, escola não sabe. Fetter foi com a Rodaica nos Estados Unidos num show da Madonna em teatro. Em teatro, escola. É. Madonna, num teatro.
Teatro? Como assim?
No teatro do SESI. É. No Bourbon Country. Num teatro, o show era num teatro. Era uma turnê da Madonna que saiu dos estádios, ela queria intimidade. E aí, sabe o que aconteceu, cara? O Fetter dormiu 1h10. Mas assim, ó, dormida na cabeça, cara, que é assim, ó. Uhum. Aquela que dá dor no pescoço.
Sim, tá? Esse cara sou eu.
Hamilton, Hamilton foi assim, eu comecei, não, vamos lá, blá, 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 blá.
Não, peraí, sério?
Cara, eu ronquei no filme.
Não pode ser, tem cara. Não me fala isso, cara, essa amizade.
Ah, musical, Marcão, musical. Tu tem que entender as pessoas que dormem musical. Tu tem que entender.
Não entendo. Não em Hamilton.
Tá, mas tu
falou que você é Hamilton. Cara, eu tenho uma história parecida, tá? Os Oito Odiados, eu dormi...
Ó, agora assim, é o...
Não, e eu tomei um xingão, da minha mulher quando eu saí do cinema.
Aí é pra fuder.
Não, não. Dormindo, é que eu tava cansado.
Dormindo
Tarantino. Mas eu vou confessar pra vocês, cara, às vezes, eu adoro Tarantino, tá? Mas às vezes os filmes do Tarantino, assim,
agora o Potter
tá ficando nervoso. Tem aquele onde as coisas não vão acontecer. Pode ficar nervoso, cara. É pra deixar nervoso mesmo. Cara,
tá escola, eu aceito qualquer coisa sobre o Tarantino, que o filme é ruim, blá, blá, blá. Eu só não gosto da crítica que o cara fala pra mim, assim, eu fui lá ver o filme Tarantino. Aquele estilo Tarantino, né? Sim, idiota! Exatamente isso
que a gente quer do Tarantino. Não vai ser Scorsese, Tarantino. É.
A gente quer ver Tarantino exatamente porque é Tarantino. A gente quer todos os elementos que o Tarantino bota no filme, entendeu?
Se não for, a gente não vai ver.
Eu queria ver um musical dele. Deve ser legal, né?
Deve morrer ator real. Deve ser Droga 95. Ó, o Farol.
Caramba, então tá. Então tá no não Telecine é Hamilton.
E no Google Play Filmes por R$11,90. Barbada aqui, ó. Tá aqui, ó. Barbada de ver. Boa. O Farol. O vou Hamilton comprar, tá na não. Disney, né? Tá na Disney.
Tem Plus, mas então não vou falar de Hamilton.
Ótimo, de ótimo.
Um filme francês que eu vi no começo do ano, que é maravilhoso e pouca gente, eu acho, que viu, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas.
Certamente o nome em francês não é esse, né?
Le Portrait d'une jeune fille en feu.
Porra, então é esse mesmo. É.
Legal que o teu francês tá bom, né?
Ah, eu fiz. Ah,
conheceu cada palavra. Bem. Olha, fiz... parabéns, hein,
pô. Fiz dois semestres, né, galera? Dois semestres de francês eu fiz, né?
Onde? No Canadá?
Não, na Aliança Francesa. Você sabe que eu fiz dois semestres de francês na Aliança Francesa, e aí eu fui assim, não, vou pra Montreal, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, não, aí me matriculei 3 semanas numa escola de francês.
Cara, olha que tu
fez. Aí eu cheguei lá, eu simplesmente não consegui me comunicar em francês com nenhuma pessoa. Aí eu comecei
cara, a falar mas inglês. Nem o francês. O cara sai de Paris, entendi, ele vai pro Quebec, entendi, ele não né? vai entender. Eles não falam francês, eles falam quebecois. É outra coisa.
É verdade, desculpa. É verdade.
Cara, o Retrato de uma Jovem, em Chamas. A história é maravilhosa. Uma mulher, uma pintora, uma jovem pintora chamada na França do século XVIII a entrar no vilarejo tal, onde tem uma nobre. Ela foi chamada pela mãe de uma jovem guria que se recusa a ser pintada. Por quê? Porque ela foi prometida para um jovem italiano em casamento e o cara precisa receber uma pintura dela para saber se ela é bonita ou não. E ela não quer casar. E ela não posa para ninguém para ser pintada. Daí chama uma guria, que é a filha do pintor, para se aproximar dela como amiga e, decorando o rosto dela, de noite pintar um quadro dela em segredo. Essa é a história. Cara, um dos filmes mais lindos que eu vi esse ano. Ele é uma pintura, né? Ele é aquele tipo de filme que ele mistura a arte dele com a arte da pintura da mulher. Então, cada frame é para ser uma pintura. E eles chamaram uma pintora de verdade para fazer os esboços durante o filme. Então, a mão que aparece pintando e desenhando é de uma pintora real, que ela pintou vários quadros enquanto o filme era feito. Cara, lindo, 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 lindo.
Onde é que tá esse filme?
Não, Telecine, ah, não tem a menor ideia. Telecine e Google Play por R$10,90.
Retrato de uma Jovem em Chamas.
O Google Play tá cara, bem, hein? É o Google Play, não, o Globo Play.
Não, não é Google Play, é Google Play.
Ah, Google
Play cara. Filmes. A mesma coisa pro Farol, tá no Google Play Filmes.
Pô, R$10,90 é bom, cara. Vale a pena. É um filme lindo, 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 lindo. E foi esnobado no Oscar, né?
Isso não, cara,
Bacurau vai ser indicado, talvez ganhe. E o Retrato de uma Jovem em Chamas, que é muito mais lindo, não foi sequer indicado, cara. Não tem justiça no mundo.
Mas a gente
não...
sabe por quê, né?
Eu fui a primeira pessoa a largar de mão o Oscar e eu tenho provas. Marco Lazzarotto Júnior.
É verdade.
Com 5 anos eu vaticinei. Já era.
É verdade.
Se você quer o Oscar como uma premiação dos melhores...
Esquece.
O Oscar tá fazendo uma outra coisa, que acho que é válida também. Pode ser válida. Pode ser válida. Né? Quer melhorar o mundo. Ótimo. Ótimo. Agora, os melhores... Não,
já
não é mais acabou. Os melhores. Não é mais os melhores. Vai, escola. Tu tá com uma cara que viu um filme.
Eu vi alguns filmes. Eu vi mais série do que filme e ainda assim eu não vi muita série. Então tu calcula quantos filmes eu vi. Cara, eu vi um filme nesse ano que não... Ele não é, na verdade, desse ano, mas pra mim é um filme... O melhor filme que eu vi esse ano, disparadamente, é o Dunkirk.
É bom mesmo.
Cara,
obra.
O Dunkirk é um filme...
Obra.
Primeiro,
pô, tu tava atrasado, hein?
Tava atrasado.
Bom, mas ainda bem, né?
O cara
tem que tirar.
Não, pô, que ano, hein? Primeiro, começa pela história, uma grande história da Segunda Guerra. quando tu imagina que tudo já foi dito, escrito e retratado sobre a Segunda Guerra, vem um filme novo, né, sobre a Segunda Guerra, e é
tu viu 1917, Escola?
Tu acredita que eu não vi ainda?
Cara, eu ia fazer essa provocação pra ti.
Mas é a mesma linha, né?
É, só que é de uma outra guerra.
Sim, a primeira,
eu vou te falar que é uma coisa muito parecida, é um pequeno recorte de uma guerra. Só que 1917 é um recorte de horas, né? De horas, de um dia para outro. Cara, eu achei uma obra 1917.
Eu tenho que ver. Esses dias tava liberado na Telecine e eu não aproveitei. Não consegui, cara, não tive tempo.
Mas aí o Oscar foi dado para Parasita.
Não, mas Parasita é muito bom, cara.
É muito bom.
Muito
dormir. Mas não, chega aos
pés. Dormir.
Não, para mim é diferente.
Acredite que eu dormi. São
propostas diferentes.
Eu acho que o Oscar
eu daria para Parasita também.
Tá, mas nós temos que ouvir o Dunkirk, desculpa.
Tá, Dunkirk. Cara, começar pelo período, segundo o diretor, né? O diretor é... Pô, é o Christopher Nolan, né? E aí tu pega o elenco. O elenco tem Mark Rylance, tem Tom Hardy, tem Kenneth Branagh. Ah, sensacional. Ele é o capitão, né, do barco.
Sim.
O Mark
Rylance... Ele é o almirante, né? Ele é o chefe das retiradas.
Isso. O Mark Rylance ele tem um barco e ele leva... Aquilo foi a maior operação... Aquilo talvez seja na história... O filme deixa claro isso, mas para posicionar bem na história... Aquilo foi o episódio que recuperou o Churchill. O Churchill estava em descrédito na Segunda Guerra. Ele estava sendo questionado, inclusive, pelos seus aliados por não querer fazer um acordo com os nazistas. E o Churchill bancou. Ele disse o seguinte, tá, não tem barco para ir pegar essa gente, não. Então convoca quem tem barco para ir pegar essa gente lá, cruzar o canal e ir lá pegar essa gente. Cara, esse filme é sensacional. Trilha sonora, Hans Zimmer. Trilha sonora é tensa, né? É pesada, ela vai te levando assim de uma maneira... Eu achei extraordinário o filme, acho que é grandes obras-primas do tema.
Eu vi nesse ano. E é sobre uma retirada, né? É sobre dois passos atrás para depois dar uma à frente, né?
Não, e é encurralada... É o momento chave da Segunda Guerra, porque assim, quando os alemães chegam na costa, e tomam conta da costa, e mais, vão matar milhares de britânicos. E eles encurralam os caras ali, e agora, o que vai acontecer? Lá em Dunkerque, na Baía de Dunkerque. E agora, o que vai acontecer? Aí o Churchill vai... Primeiro, ele vai lá, resgata todo mundo. Segundo, que o filme não mostra, é o contraveneno, né? E, putz, eu achei esse filme sensacional. Achei
massa.
Grande filme que eu vi esse ano.
A gente tá fazendo uma lista boa aqui. E é uma lista de gente velha. Isso é bom. Gente que o velho não aceita o novo. Né? O velho. Porque eu quero ser.
É conservador.
É, exatamente. Porque a gente bagunçou com as palavras progressista e conservador, né? O Brasil conseguiu estragar essas duas palavras, né? Então o velho, ele pode isso. O velho pode, o velho pode votar no Bolsonaro, entendeu? Porque ele é velho. Deixa o velho votar no Bolsonaro e fazer umas postagens no Facebook, entendeu? Deixa, azar do velho. Deixa, o velho já viveu um monte de coisa.
Direito.
Ele já votou no Lula também, entendeu? Já votou no FHC. O velho não dá muita bola para as coisas que estão no Twitter. Entendeu? O mundo não é o Twitter. Galera, se a gente pudesse deixar uma dica para vocês, eu não sei se os guri concordam comigo. É o seguinte, o mundo não é o Twitter. Esqueçam o Twitter, não é aquilo ali. Nada do que acontece no Twitter é vida real. Ah, não, aqui vai dar, vai ganhar a Manuela. Não, vai ganhar o Sebastião Melo. Né? Tipo assim, aqui, olha só como está crescendo a impopularidade do Bolsonaro. Bolsonaro crescendo na impopularidade. Tipo assim, nada, tudo o contrário. Se você enxergar o Twitter para saber que é o contrário, vai no Twitter. Aí vai no Twitter que está lá. Então, pega lá e olha todas as postagens do Alan Santos no Twitter. É tudo o contrário. Tudo ao contrário. Então, essa é a minha dica para 2021. Não acredito no Twitter. Livro. Posso começar?
Vai. Manda.
Aí é a parte mais difícil, cara.
Só que eu tenho uma coisa pra vocês. Eu vou ser breve pra vocês terem minutinhos pra falar, tá? Porque eu tenho uma entrevista marcada pra... Ah, mas se bem que a minha entrevista é 13h15, então a gente pode ir um pouquinho mais.
Não, então tamo grande. Aqui, duas dicas de livro, na real.
Aqui, ó. É. Eu li Homero, né, galera? Esse ano. Então não vale.
É, então matou, né? Essa dica não vale. Aí, dos três, na real.
Não vale. E aí, sabe o que eu fiz,
cara? Tu leu os dois, Potter.
Não, olha
a Odisseia e a Ilíada.
Marcão, eu fui pra Caraíba 6 dias. E choveu os 6 dias.
Então, é, realmente.
Aí eu... Ah, não, mas tu não transou. Transei. Soma aí. Foram 7 transas. 7 vezes 3, 21 minutos. Em 6 dias. Sobra tempo, não sobra?
Cara, essa é a maior mentira da história.
Aí, o seguinte, o que aconteceu? Eu comecei a preparar o meu futuro, porque quando tu dá de cara com a maior obra-prima da história da humanidade escrita, junto com a Bíblia, com os livros sagrados e com Dostoiévski, Shakespeare, Machado de Assis e Fabrício Carpinejar, tu abre o horizonte.
Sim.
Abre o horizonte. Aí tu quer buscar mais coisas. Aí o que aconteceu? Eu fui atrás do Cláudio Moreno, que conta de uma maneira mais mastigada a Guerra de Troia. Nem abri, ó, plástico. Tudo chegou agora de Natal. Aí eu descobri que tem esse cara aqui chamado Gustavo Schwab. Você já sabe que é As Mais Belas Histórias da Antiguidade Clássica. Esse aqui é o segundo volume, o primeiro volume tá aqui. Também tá com plástico. Tu entendeu? Tu começa a entrar. Aí eu peguei da eu já queria falar pra vocês, da Ruth Rocha, a Odisseia pra crianças e pré-adolescentes, ó. Odisseia e Ilíada. Ah,
isso é legal.
Chegou ontem aqui em casa. Boa, né? Chegou aqui ontem lá em casa. Então, tipo assim, tu começa, né, a tentar. E aí, só que o meu presente, cara... Desculpa. Eu já tô falando isso aqui com vocês há horas, né? O livro do ano, pra mim, é o livro que é obrigatório de ser lido. Obrigatório. Ele tá com plástico, porque eu comprei um pro Marcão e comprei um pro Escola.
Ah.
Pra dar de Natal pra vocês. E aí o motoboy Luciano da Silva Lopes vai entregar na casa de vocês agora por volta de 4, 5 horas, tá? E eu quero que vocês leiam esse livro até o próximo Era Uma Vez Oeste, que se chama O Progressista de Ontem e o do Amanhã. Desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias. Eu cheguei a pincelar sobre esse livro no episódio passado. É do Mark Lilla. Mark Lilla é um dos maiores progressistas americanos. Uhum. E ele explica por que os progressistas perdem eleições, se desconectaram com o povo, não entenderam como tratar as absolutamente importantes políticas identitárias, e ele fala isso em 100 míseras 100 páginas. É um livro que tu vai lendo e dá vontade de ir chamando quem tá na tua volta para te ler em voz alta.
Vem cá ler comigo. Uhum, eu sei como é que é.
Sabe, dá vontade de ler. Aliás, eu fiz isso. Eu fiz isso. Aí, no caso, coitada, foi a Marcela, né? Que é a pessoa que tá próxima de mim, né? Eu lia pra ela o livro. Eu comprei 8 livros.
Pra quem que tu mandou, Pato?
E eu não tô... Vocês dois são presentes. As outras 6 pessoas eu tô tratando como salvamento.
Quem são?
Eu quero salvar 6 amigos.
Eu sei de um.
Quero salvar 6 amigos e amigas, né? Então, essa é a minha dica. O Progressista de Ontem e o do Amanhã. Eu tava vendo ontem na Amazon. Olha só que baita merchan. É, e ele tava por R$25. É R$25 que vai explicar para você o que tá acontecendo. O que aconteceu? O Mark Lilla leu o que tá acontecendo nos Estados Unidos e ele explicou para os americanos por que que o Donald Trump ganhou. Esse livro está ancorado na vitória de 2016 do Donald Trump. Mas ela explica Bolsonaro, Lula, Haddad, as universidades, exatamente, escola. Explica tudo o que está acontecendo. Tudo. É brilhante. É brilhante como um retrato. Assim, dê para seu amigo progressista que está xingando as pessoas que votaram no Bolsonaro. Dê para ele. Dê para ele.
Pra esse livro aí.
Porque você sabe que seu amigo progressista que tá xingando que votou no Bolsonaro tá elegendo o Bolsonaro de novo, né? Porque quando tu xinga uma pessoa por um voto, ela nunca mais vai votar em quem tu quer que vote. Tipo assim, é uma falta de capacidade cerebral que é inacreditável. É. Tá aqui, eu tô falando isso aí, eu não tô dando uma dica. Eu tô explicando, explicando o mundo para vocês. Essa é a minha defesa deste livro aqui.
Gosto disso.
História, leitura, é isso?
Eu quero uma... Aliás, Marcão e Escola, vocês vão ganhar o livro e eu quero uma resenha de vocês no próximo episódio.
100 páginas.
Não acontece crítica. O próximo episódio se vocês não estiverem prontos e me provarem que leram esse livro.
Vamos falar só sobre esse livro. 2021,
né? O próximo episódio.
Não, vamos ver. Vamos ver.
Começou.
Semana que vem a gente decide.
É.
Manda tu, Marcão, enquanto a Escola tá com a filhota no colo aí.
Cara, é assim, ó, eu tô com o mesmo problema do Escola, porque eu li muito esse ano. Ao contrário de todas as expectativas que eu tinha, eu consegui ler muito. Então, tem muitos livros bons que eu poderia dar dica, mas eu vou dar uma dica para os ouvintes do Era Uma Vez no Oeste, eu acho que tem a ver com eles. Tá? É uma dica demográfica, digamos assim. Então, eu poderia falar de vários livros, né? Eu vou falar de um, que é o Range, do David Epstein. O David Epstein, ele tem um livro maravilhoso de esportes, e dele foi além. Ele escreveu um livro chamado Range, e o subtítulo é Por que que os generalistas triunfam no mundo de especialistas?
Ah, que maravilha!
Cara, é maravilhoso, cara. Ele basicamente, ele derruba aquele mito das 10 mil horas. Ele, em vários capítulos, um mais inteligente que o outro, mais fundamentado em dados, evidências, histórias, ele fala que, na verdade, um dos caminhos, não o caminho, né, para o sucesso, para a vitória, ou para, sei lá, conseguir fazer as coisas, é tu ter uma caixa de ferramentas altamente generalizado. Ele fala o exemplo do Federer, por exemplo, que não começou no tênis tão cedo, ele foi em vários esportes. E a saída em vários esportes deu para ele uma caixa de ferramentas altamente ampla, ou seja, com range, né, com amplitude, com alcance, para ele poder se dedicar depois de velho, no caso, sei lá, 15, 16 anos, talvez, um esporte que é cada vez mais as pessoas começam muito cedo. Tu vê lá o caso do Agassi, da Steph Graf, por exemplo, começaram muito cedo, né? 4 anos, 3 anos, batendo bola e tal, e ele começou meio tarde. Então ele fala no livro de pessoas que demoraram para chegar nas suas áreas de expertise, mas que conseguiram muito bem porque tentaram fazer várias coisas antes e juntaram conhecimento. Cara, é um puta livro. Ele é de 2019, mas eu li no começo desse ano. Então, a minha dica, ele tá bem baratinho na Amazon em português, tá? 32 pila. Eu fui lá agora, um americano, que eu comprei capa dura, tá? R$230.
Ele se chama Range também? Aqui?
Eu acho que é Range, em inglês, em português também. Procurei David Epstein.
Ele é o livro que eu acabei de mostrar, Genética do Esporte, né? Acabei de mostrar ele aqui.
Uh-huh.
Esse é o nome do livro, do outro dele?
Sim.
É,
Marcão?
É, né? A Genética do Esporte, ele foi o Marcão que me deu a dica também.
É.
Range, é isso aí.
Tá quanto?
Calma aí,
Eu acho que ele é um livro legal para os ouvintes do Era Uma Vez. Vamos se identificar.
Achei. Estou pesquisando. Tá, tá aqui. Porque os jornalistas têm Kindle. Tem Kindle em português. E tá na lista.
Tem uma versão.
E tá na lista dos mais vendidos.
É, ele tá na lista de melhores livros que o Bill Gates leu. Tá, o Bill Gates.
Capa comum, R$49,90.
Ah, então aumentou o preço, infelizmente.
Agora,
o algoritmo me ouviu porque, falando de pessoa, vai
o nome, bombar. O nome em português não é Range, é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas.
Muito bem. Se a minha dica não vale, ele tá na lista de melhores livros que o Bill Gates leu. Então, acho que vale, né? De alguma coisa.
A lista do Bill Gates é muito melhor que a lista do Obama.
É, isso aí. A lista do Obama é muito mela cueca. Eu tô lendo agora a biografia do Obama. O A Promised Land, né?
Cara, mela cueca. Mela cueca é uma palavra velha, maravilhosa. É
anos 90.
Mas ela resume, cara. Eu tô lendo a biografia do Obama, Uma Terra Prometida. Eu li 200 páginas por enquanto. É um belo livro, tá? Porque eu acho do caralho quando alguém traz bastidores de uma engrenagem que a gente não conhece muito. No caso, a Casa Branca, né? Mas, cara, as primeiras, sei lá, 150 páginas é de uma mela cuequice sem precedentes. Sério mesmo. Sério. Cara, não dá. O Obama, cara, não dá. É lindo, tá? Tudo que ele faz, tu pensa, vai, demais, tal. Tá? Mas é um idealismo, assim, um troço. Ah, eu fico com raiva, tá? Mas é um belo livro.
A lista do Obama nesse ano não tá tão... Tem um livro bem bom, assim, então, entre os meus cinco principais livros desse ano, e que tá na lista do Obama.
Tá. Qual? Escola, a gente chegou no grande momento do episódio, que é a tua dica de livro.
Bah!
Que a gente organizou... A gente organizou tudo
pra... Eu vou isso. Decepcionar vocês, porque eu não... Eu tenho tanta coisa boa pra... Primeiro eu quero fazer um agradecimento ao Jeff Bezos. Jeff Bezos inventou a coisa mais interessante do mundo. Quando chega um pacote assim na casa de vocês, ó...
A Amazon.
É sensacional. Aí tu sabe assim, tu pensa... Putz, aquele livro que eu tava esperando e tal. Aí tu tira de dentro e chega isso aqui, cara. O que vocês acham? Quando chega isso aqui...
É de doer.
Tu quer matar o carequinha, velho. Tu quer matar o carequinha. Ah, mas
o que aconteceu aí? Foi errado?
É raro.
Não, não pode ser.
Disse, não, só um pouquinho. Eu não pedi esse livro aqui. Não,
tua mulher comprou isso aí, não quer
admitir. Não foi. Aí tu olha a nota. A nota é a biografia do Paul McCartney, escrita pelo Philip Norman, que é um cara super confiável. Aí vem isso aqui, que cara. Merda. Eu quero matar
o... Pra quem não tá vendo a gente, o Escola recebeu o livro O Código da Alma...
Nada contra a Patrícia Cândido, tá? Segundo ela, ela vendeu 6 milhões de cópias, mas eu não tenho nenhuma afinidade com isso aqui, cara. Isso aqui não leitura pra mim, cara.
Olha, eu nunca vi isso acontecendo.
Aconteceu comigo. A minha mulher dava risada, ela disse, olha aqui a nota. A nota tá aqui, ó. Veio junto, ó. Tá aqui, ó. Ó, ou uma carne. Ali, ó.
Tá ali mesmo.
Cara, e pior, eu não consigo encontrar no site como eu devolvo essa porcaria aqui, cara.
Dá de presente, meu. Natal. Alguém vai gostar.
Pra quem, cara? Pra quem vai gostar?
Inimigo. Não é possível.
Cola, que não tem algum. Tu tem 4 minutos e 25 segundos. Destile. Não, cara, fica falando de vários.
Assim, ó,
escolhe aquele, vai. Aquele e vem.
Eu vou falar sobre um livro que eu falei aqui recentemente, que pro público do Era Uma Vez no Oeste, tenho certeza que vai ser o melhor livro do ano, que é... O livro que eu li esse ano, embora ele seja um livro de mais antigamente, que é o A Caçada ou Assassino do Lincoln. Tá? É Os 12 Dias que Abalaram os Estados Unidos, A Caçada ou Assassino de Lincoln, do James Stevenson. James L. Stevenson. Cara, se tem um texto bem escrito, é esse texto desse livro. Ele tem 400 e poucas páginas, acho que eu li em, sei lá, 10 dias, uma coisa assim. Livro que tu lê assim, tu vai lendo, não quer parar. Acho que esse foi o melhor livro que eu li esse ano em matéria de texto, de reconstituição, de história, de... Agora teve outros grandes livros que eu li nesse ano. Eu li um livro sensacional sobre o qual eu falei aqui esse ano, que também é maravilhoso, que é o Mercadores da Verdade, da Jill Emerson. É o Merchants of Truth, não tem em português.
É, eu comprei por tua causa. Comecei ali e não terminei ainda.
Aliás, é um agradecimento às pessoas que compram produtos porque ouviram Não Era Uma Vez no Oeste, e nos marcam, né? Isso é muito carinhoso.
É. Bah, demais. Tem um outro livro muito bom que eu li esse ano, que é o What We Were Thinking, do Carlos Losada. É maravilhoso esse livro, porque ele mergulha na história de como o Trump... Ih, alguém caiu aqui, só um pouquinho. Mergulha na história do Trump e como ele... E por que ele se reelegeu, né? Por que ele se elegeu? Se elegeu, peraí.
O livro esse que o Scott está falando, ele não tem em português. O Losada não tem... Aliás, eu acho que o Losada não tem nada em português. E o livro americano... O livro americano no formato capa dura tá R$ 147. Aí fodeu, né?
Qual, do Lincoln?
What Were We Thinking?
Ah, What Were We Thinking? Foi o que eu paguei. É que ele custa lá $25, né?
É, então, essa é a treta, né? É. Essa é a treta.
Mas compra pela Amazon. Mas garante que... Carequinha errou em algum algoritmo ali. Ó. Carequinha errou em algum algoritmo pra mim. Mas o assassino do Lincoln é sensacional pelo seguinte, porque... É, primeiro ele reconstitui a história de uma maneira, é um thriller assim, ele, a maneira como ele reconstitui assim, ele te coloca dentro da história, ele recria o Washington daquele período, ele faz uma associação do com as grandes tragédias shakespearianas assim, é fantástico.
Olha, cara, esse livro. Eu acho que nós temos 9 belos produtos aqui, mais vários que foram citados, e mais alguns para não ver também, não assistir, não ler, né? A gente conseguiu fazer um programa com tudo isso aí. Vamos lá.
É, Os 8 Odiados, por exemplo.
É, exatamente. Hamilton. Série do Marcão, Babylon Berlin, tem na Globoplay. O Escola falou de Peaky Blinders, tem Netflix, e eu falei de Mad Men, que tem na Amazon Prime. Filme, Retrato de uma Jovem em Chamas, Telecine e Google Play Filmes, que tu aluga, né? Dunkirk, Netflix e também Google Play Filmes, e O Farol, Telecine e Google Play Filmes. Retrato da, o filme do Marcão, o Escola falou Dunkirk e eu falei do O Farol. Livros, o Marcão trouxe Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas, do David Epstein. O Escola falou da Caçada ao Assassino de Lincoln, do James Swenson, e eu falei O Progressista de Ontem e o do Amanhã, do Mark Lilla. São livros que se encontram nessas casas aí, que vendem livros, né? Online ou não online. Gurizada, obrigado pelo programa especial. Foi, delícia. De novo, uma delícia.
Bom Natal pra vocês aí, tá?
Certo, rapaziada? Obrigado a quem acompanha a gente ao vivo e muito obrigado a quem consome Era Uma Vez Oeste, que de novo tá batendo um recorde de audiência em mais um ano aí, né? Um ano absolutamente atípico e vocês estiveram com a gente. Esse não é o último programa do ano, tá? A gente volta na semana que vem. Valeu e tchau, tchau, tchau. Encerrando a transmissão no YouTube aqui. E encerrando a transmissão no Zoom. Calma aí, que não acabou ainda aqui. Quem fica aqui no Zoom sempre tem um pouquinho mais de gente, né? Ah.